Bom dia, Sérgio Martins, ex-coordenador do SPU, consultor de regularização fundiária. Seu microfone está desligado, Sérgio.
Vamos dar uma arrumadinha também no enquadramento,
Sérgio. Isso. E aí, tá bom? Tá nos ouvindo bem?
Estou ouvindo bem.
Então, muito bom dia para você. Apresentar você para o nosso intervalo. Vamos conversar agora com o Sérgio Martins, ex-coordenador do SPU e consultor de regularização fundiária. Tudo bem?
Tudo bem. E vocês aí? Tudo bem? Como é que está o trabalho?
Tudo bem.
Aí, agora está melhor, né?
Sim.
Rodrigo?
Bom.
Sérgio, queria começar a nossa entrevista, né, já pedindo para você contar aí para a gente como que está a situação dos moradores da rua João Carlos da Silva, no São Manuel. Com essa pandemia, essa situação ficou ainda mais complicada, né?
Sim, para todo mundo, né? Mas, de alguma maneira, a luta deles, né, a luta dos moradores foi bastante positiva, à medida que eles conseguiram suspender as remoções, né? E o processo de regularização dos imóveis, né, das ocupações, ainda está pendente, né, por parte da prefeitura, mas tem todas as condições de ser realizado.
E a questão financeira é outro ponto importante, né, para a gente enfatizar. Algumas pessoas que foram removidas da rua João Carlos da Silva foram para o conjunto habitacional Santos Ó, mas precisam pagar parcelas, né, parcelas essas que, inclusive, foram reajustadas. O poder público pode fazer medidas que auxiliem essas pessoas, na sua opinião?
Olha, não é muito a minha área, sim, essa área financeira, mas assim, eu gostaria de abordar a seguinte questão. Em primeiro lugar, a construção de um empreendimento dessa natureza, como um conjunto habitacional, ele envolve uma soma considerável de recursos. E, por outro lado, a regularização da área em que as pessoas ocupam, né, era muito mais viável economicamente, né? E sem dizer que você contempla, né, a questão cultural, a questão da vivência das pessoas naquela área. Isso possibilita, vamos dizer assim, uma melhor qualidade de vida. Quando você sai da sua área, né, que você ocupa, e você vai para uma construção igual da natureza que esses conjuntos habitacionais, há sempre um choque cultural, porque as pessoas estão acostumadas a viver em casas térreas, né, com quintal, com mais acesso à rua, e existe, de fato, uma dificuldade de elas se adaptar na questão da forma da moradia. E sem dizer a questão econômica, porque além da questão da prestação, né, existe a questão, por exemplo, do condomínio, né, e uma série de outras coisas que, infelizmente, não conseguem se adaptar. Então, na medida em que se fizesse a regularização da área, eu acho que seria muito mais positivo. Porque, de fato, é um choque bastante grande na questão, principalmente financeira, como você destacou.
E a questão de imóveis que foram desocupados pela prefeitura e já foram ocupados por novas pessoas? Né? Esse dado mostra que esse processo todo imposto pela prefeitura foi falho?
Sim, eu acredito que é muito falho, porque, na verdade, existe uma visão errada, sob o meu ponto de vista, da questão da abordagem mesmo, né, da questão habitacional. Porque, assim, não se leva em conta justamente a questão do impacto econômico na vida dessas pessoas. Inclusive, a gente tem informação de que pessoas que foram transferidas para o conjunto, algumas pessoas, algumas famílias, infelizmente, foram obrigadas a voltar para a área. Né? O que demonstra, assim, uma incoerência, né, dessa política.
Sérgio, eu queria até que você ressaltasse essa questão que você falou da questão cultural também, de as pessoas estarem adaptadas ali nos seus imóveis, né, pessoas que já estão ali mais de 30 anos e de serem obrigadas, né, sem um planejamento e até sem uma conscientização, a serem transferidas para essas unidades, que é totalmente diferente do modo de vida que eles estão acostumados. Um condomínio, unidades mais fechadas, com mais regras dentro de um, né, dentro de um, de uma habitação conjunta, né? E você não acha que deveria também haver, assim, um maior planejamento, né, uma maior consideração com essas famílias, que parece que elas também, tudo bem que elas estão até voltando, mas quando elas têm que sair, ela parece que elas têm aquele sentimento de expulsão, né? Você concorda?
Exatamente. Essa é a principal visão, né? Há uma ruptura, vamos dizer assim, da relação, principalmente cultural, né? Das pessoas com aquela área. Isso sem contar, às vezes, muitas vezes, inclusive, as pessoas são obrigadas a serem transferidas para áreas distantes da onde elas moram. Por exemplo, no caso do Arroz João Carlos, do Caminho do Almeão, aqui no Jardim São Manuel, as pessoas estão aqui a 20 minutos no centro de Santos, né? Com acesso relativamente fácil de condução e etc. Né? Muitas vezes, a política habitacional preponderante no estado, né, de São Paulo, que é levada aí a efeito principalmente pelo governo do estado, através da CDHU, ela leva as pessoas para muito longe dos seus locais de moradia. Isso, além da questão das pessoas se desadaptarem, né? Que geralmente as pessoas têm cachorro, gato, vizinho, gostam de festas no final de semana, tem uma interação social completamente diferente, né? Aí são deslocadas para equipamentos, né, que não têm essa característica, né? E sem dizer pelo volume financeiro que esses empreendimentos demandam, né? Eu tenho visto em alguns lugares, inclusive no Brasil e até em outros países, né, em que é muito mais viável você urbanizar as áreas que já estão ocupadas, né, de alguma maneira elas foram ocupadas durante 20, 30 anos, as pessoas demandaram ali um trabalho para construir as suas residências, muitas vezes de alvenaria e etc., e estabelecer toda uma relação social e são obrigadas a serem deslocadas. Isso é muito complicado, né? E, de fato, eu acredito que isso precisa ser revisto.
Sim.
E, Sérgio, as pessoas que continuam na rua João Carlos da Silva, queria que você falasse aí qual que é a perspectiva de continuidade no local ou de uma possível indenização.
Então, a gente tem tido contato com as lideranças, principalmente, né? Nesse momento de isolamento e tal, e pelo que a gente estabeleceu, estudando todo o processo jurídico e político, né, vamos dizer assim, existem todas as condições das pessoas continuarem na área. Né? É óbvio que, assim, que a mobilização das pessoas vai ser fundamental. Porque, assim, o processo de urbanização de uma área, ele não envolve apenas o aspecto jurídico, né? Ou seja, as pessoas terem o seu título de reconhecido, o seu título de posse, né? A legitimação da posse, né? Mas, principalmente, você dotar essa comunidade de condições de habitação favoráveis, né? Com saneamento básico, com rede de drenagem, com equipamentos públicos, né? Sociais, culturais, e isso é muito importante. Né? E, assim, pelo que a gente tem acompanhado a mobilização das lideranças, eles estão bastante unidos em torno disso, né? Inclusive, não só da Rua João Carlos, o movimento se expande, inclusive, por moradores do Caminho da União, que aí você contemplaria, aí, vamos dizer, um público, né, entre 2.500 a 3.000 famílias, né, que é bastante gente.
Sérgio, eu queria até que você ressaltasse a importância desses movimentos da união dos moradores, como você está falando, que ele até se expande, né, nessas determinadas causas, né, porque, de repente, quando eles são colocados em umas condições desfavoráveis pelo poder público, sendo intimados a saírem do local e não tem nenhuma orientação jurídica. Então, é importante que essas comunidades façam realmente esses movimentos para poderem se proteger, né? E se tiver alguma situação mais complicada para eles, deles estarem unidos e poderem aí, né, ter força para poder enfrentar a situação. Você acha isso?
Com certeza. A mobilização é fundamental em todos os aspectos. Aliás, não só da comunidade ainda da Rua João Carlos e Caminho da União. Hoje existe uma condição, através da Lei 13.465, o reconhecimento da situação de todas as comunidades que, infelizmente, né, afeta a maioria das cidades brasileiras, que é a precariedade e a irregularidade de vários loteamentos. A Lei 13.465, ela conseguiu abranger diversas situações. Né? Primeiro, invasões, né? Ocupações irregulares, loteamentos clandestinos, né, que são duas grandes características das ocupações, principalmente das periferias do Brasil. E aí, não só a questão jurídica, mas principalmente a mobilização das pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, a resolução da questão da relação jurídica é o primeiro grande passo, o reconhecimento do direito à moradia. E é óbvio que isso demanda, né, outras soluções, como eu citei anteriormente, que seriam a necessidade de saneamento básico, de equipamentos sociais, culturais, né, principalmente uma intervenção na questão das galerias pluviais, porque grande parte dessas comunidades sofrem com enchentes. E enchente é uma questão complicada, porque você tem todo um patrimônio que você leva, né, tempo para construir e, eventualmente, aí é atingido por intempéries, né, coisa que não deveria acontecer.
É, Sérgio, a Lei 13.465...
13.465.
Isso, ela é recente, ela é de julho de 2017. Você acha que agora, com essa lei vigorando, teremos aí novos planejamentos, seja planejamentos das cidades ou metropolitanos, né, das regiões da nossa região aqui, região metropolitana da Baixada Santista, para justamente termos aí um melhor saneamento, né, e mais espaços culturais? Essa lei é um marco, você diria?
Na verdade, o grande marco foi o Estatuto das Cidades, né, que é de 2001. E, vamos dizer assim, foi todo um processo, aí, tanto dos movimentos de moradia, como de urbanistas comprometidos com as soluções aí dos problemas das comunidades, né. A Lei 13.465, ela é fruto de uma discussão, principalmente, de pessoas que viveram, que vivem, né, as dificuldades da regularização fundiária. E ela tem alguma ou outra questões polêmicas, né, mas, assim, no geral, ela dá instrumentos para o poder público, né, resolver... enfrentar a questão da necessidade de regularização e, principalmente, da demanda por moradia. Um dos aspectos que a Lei 13.465, além da questão da regularização, ela regulamentou, foi a questão seguinte, foi a questão da arrecadação de imóveis vazios. Existem muitos imóveis nas cidades, que estão vazios. E que, por outro lado, devem uma quantia razoável de IPTU, Imposto Predial Territorial e Urbano. E, a partir dessa dívida, né, a prefeitura ela pode arrecadar esse terreno, ou seja, ela chega para o proprietário, né, e diz o seguinte: olha, você me deve X, e esse terreno vale Y, certo? Eu vou te pagar a diferença, ou então vai ficar 0-0, e eu vou ocupar esse terreno para fazer habitação. Por exemplo, no centro de Santos, né, existem várias áreas que poderiam ser objeto dessa intervenção.
E entra no aspecto da mobilidade urbana também, Sérgio, com fácil acesso ao centro, ônibus, né? Não teria que ir para lugares mais isolados e também teria que pensar nessa questão de novos ônibus, novas linhas de ônibus, saneamento básico.
Com certeza, o centro é uma região da cidade que grande parte, né, principalmente da questão da mobilidade resolvida, né? Isso, de alguma maneira, tem um impacto muito positivo na vida das pessoas, porque, assim, grande parte dos empregos, principalmente na área de serviços, né, você tem no centro de Santos, no centro da cidade. E, de fato, é uma incoerência você ter uma região tão importante da cidade, né, desabitada.
E seria o caminho para diminuir o déficit habitacional, né?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque existem áreas que poderiam sofrer poderiam ser destinadas principalmente à questão habitacional. E não só isso, né? Na questão habitacional, você você conseguir trazer a ocupação das pessoas, você aumenta, inclusive, serviços, porque você demanda, né? O comércio demanda mais serviços, né? Isso é um círculo que pode ser muito positivo.
Na última semana, houve uma reintegração de posse no Jardim Piratininga. Foram 72 famílias afetadas. Como que você analisa essa ação em meio a uma pandemia? É bom lembrar que ela foi suspensa, mas a pergunta em si é o ato.
Então, veja bem, pelo que eu soube da questão, as famílias ocupam essa área há muito tempo, né?
Sim.
Pelo que eu vi,
20, 30
é uma faixa de domínio, é uma faixa de domínio da rodovia e que as pessoas vão ter, assim, perigo de sair para a expansão da rodovia. Tudo bem. Só que é o seguinte, pelo que eu sei, existem mecanismos que a própria concessionária, porque a gente tem que entender o seguinte, o sistema Anchieta Imigrantes, ele é concedido para uma empresa privada, embora a área seja pública, né? A rodovia é pública, mas existe uma concessão. E é possível você obrigar, vamos dizer assim, a concessionária a assistir essas famílias. É possível fazer isso. Eu já tenho notícias que em outros lugares, por exemplo, ali na região de Adema, de São Paulo mesmo, já houve intervenções dessa natureza, onde a concessionária ela indenizou as famílias. Isso poderia ser uma questão a ser abordada, porque você, de fato, não pode pegar uma pessoa que está lá 20, 30 anos, né? Como a gente falou anteriormente, tem toda uma relação, né, cultural e econômica mesmo, porque a pessoa, afinal de contas, ela ocupou aquela área, ela investiu, vamos dizer assim, na construção, né? E de uma hora para outra se vê privada do seu bem maior, que é a moradia. Então, eu acredito que o poder público, né, poderia obrigar a concessionária a assistir melhor essas famílias. Isso é possível, né?
Houve uma reunião na última quinta-feira com o vereador Chico Nogueira, com o deputado estadual Luiz Fernando, integrantes da Ecovias e também com moradores ali do Jardim Piratininga, em que ficou definido uma ideia que eles permaneçam no local até cessar aí o estado de calamidade pública que vigora no estado de São Paulo. Mesmo assim, Sérgio, cria uma sensação de insegurança para essas famílias, né? Como que deve ser construído um canal de negociação para, justamente como você estava falando, essas pessoas poderem, pelo menos, continuarem nas suas casas, que é uma construção no decorrer da vida, mas também, caso tenham que sair, que seja criado algum tipo de indenização. É assim que funciona essa negociação?
Então, existem mecanismos legais, né, que obrigaria, o empreendedor, né, a assistir essas famílias. Por exemplo, quando teve a discussão de construção do túnel de Mércio entre Santos e Guarujá, ele iria atingir centenas de famílias, né? Tanto da margem direita, aqui de Santos, e no Rio Menor, ali no Macuco, etc., mas no Guarujá o número de famílias seria bem maior. Então, a própria legislação ambiental, ela exige que você assista essas famílias, não simplesmente a remova. Como, por exemplo, no caso, haverá uma intervenção, ou seja, uma obra, né? O empreendedor, ele é obrigado a assistir essa família, porque existe um impacto ambiental, cultural e social que ele é obrigado a cumprir. Eu acho que isso tem que ser exigido da concessionária, e mesmo sendo em área pública, né? A questão, a legislação ambiental, ela é bastante abrangente nesse sentido. Ela tem isso muito claro. Então, a concessionária deveria, né, ser obrigada a mitigar esse impacto.
E o prefeito de Santos alega que essa reintegração de posse está sob o poder do governo estadual e foi movida pela Ecovias. A prefeitura de Santos não pode agir em prol desses munícipes?
Em princípio, sim, né? É óbvio que, assim, se você for observar a letra fria da lei, né, isso é uma questão que foge da alçada do município. Mas o município, ele deve zelar pelos seus cidadãos, né? Portanto, a prefeitura poderia fazer pressão, né, política e jurídica para que essas pessoas sejam assistidas diante desse impacto aí, né, dessa intervenção.
Se não volta assim na questão anterior que a gente falou lá no começo, né? De repente é aquela sensação de expulsão, né? Você tem que ter todo um planejamento para poder deslocar essas famílias para um outro lugar. Não é simplesmente uma remoção, como se estivesse tirando um objeto, né? Você está lidando com seres humanos, então você tem que prestar ali toda a assistência, né? Fazer todo o processo de retirada dessas famílias para um outro local, mas dentro de um planejamento, né, com todo o respaldo para essas famílias, né?
Então, infelizmente, aqui no Brasil, né, existe uma política, alguns chamam de política higienista, né? Isso começou, inclusive, na virada do século XX, no Rio de Janeiro, com o prefeito Paulo Pereira Passos, né? Quando ele modernizou a cidade do Rio, né? E ele tirou, vamos dizer assim, acabou com centenas de residências, né? Obrigando, inclusive, a população a morar num ponto. E isso, infelizmente, é uma prática que a elite, vamos dizer assim, né, utiliza no Brasil. Ela tende, infelizmente, a não olhar para a população, principalmente de baixa renda, de forma coerente. Porque, na verdade, é o seguinte: todos são iguais perante a lei. Então, todos deveriam ter condições, né, de vida dignas. Né? Infelizmente, isso não acontece. E é muito comum, infelizmente, isso acontecer. A remoção, a política da remoção, ela é muito danosa, infelizmente. Mas eu acredito que a mobilização das pessoas hoje, né, ela não aceita isso de forma pacífica e com certeza não deve ser aceito mesmo.
Então, Sérgio, você, assim, como um consultor de regularização fundiária, Ainda com essa lei da REURB, né, que é de 2017, nessa lei não está previsto essas ações mais humanizadas nessas situações de remoção de famílias?
Não, veja bem, na questão de remoção, não, mas assim, ela contempla a questão da regularização, né? E porque assim, você tendo regularização, você tem uma garantia jurídica, né, de que você não será simplesmente removido. Porque é o seguinte, o poder público, ele pode pegar uma residência e estabelecer que ele tem um interesse naquela residência, né? Existe a questão da figura da desapropriação. Isso é uma previsão legal. Mas, para a desapropriação, ele tem que haver a indenização, né? Então, esse aspecto e a questão da regulação, ela atende ao cidadão. Ou seja, na medida em que o seu imóvel está regularizado e ele tem a relação jurídica estabelecida, o poder público terá de indenizar. E o grande efeito dessa lei, a 3465, é que ela contemplou, inclusive, a possibilidade de regulação de áreas públicas ocupadas irregularmente, né? Que, vamos dizer assim, pelo meu entendimento, essas famílias de Piratininga, né, elas ocupam uma área pública há mais de 20 anos. Então, portanto, a própria lei 13465 recepciona, contempla, né, essas famílias. Certo? Então, analisando pela questão do direito, essas famílias é mais um elemento que elas teriam direito a ser assistidas, a ser indenizadas de alguma maneira, e não simplesmente removidas. Porque é óbvio que assim, a questão da desapropriação, ela é interessante pelo seguinte: existe um direito individual e um direito coletivo. O direito coletivo, ele diz respeito a todos, né? Mas ele não pode suplantar o direito individual. Então, as pessoas, vamos dizer assim, não é porque a obra é necessária que as famílias deveriam, vamos dizer assim, serem atingidas. Não, elas obviamente, elas vão ser atingidas pela obra, né? Agora, além de ser atingidas pela obra, elas têm que ser assistidas pelo movimento, porque a casa não está rolando lá.
Sim.
E o artigo 565 do Código de Processo Civil, ele estabelece a necessidade de uma audiência de mediação prévia ao despejo. Sim. Com a participação obrigatória do Ministério Público e da Defensoria, se existirem pessoas de baixa renda. Não houve essa audiência. Então, falta diálogo entre as partes, né, com os munícipes? Há uma sensação aí de queimar etapas.
Não, na verdade, veja bem, houve uma decisão judicial de primeira instância, né? De primeira instância. Eu acredito que no direito, todo mundo tem direito à defesa. Aí eu desconheço se as pessoas foram intimadas, se elas se defenderam. Mas, de qualquer maneira, elas têm direito à defesa, né? E eu acho que essa argumentação da questão da audiência de conciliação, com certeza, é um argumento que poderia ser utilizado na defesa dessas pessoas, em grau de recurso. Isso deveria ser observado. Eu acredito que um outro grau de jurisdição, ou seja, no juizado superior, é possível que isso seja determinado, a realização dessa audiência de conciliação.
Bom, Sérgio, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você falasse do trabalho que você promove em parceria com a empresa para fazer a regularização fundiária, né, em grande parte em várias regiões da zona noroeste, né, Jardim Santa Maria, Bom Retiro. E quais são aí os principais obstáculos que você está encontrando para poder realizar esse trabalho?
Então, como a gente falou inicialmente, a Lei 3465, ela tenta resolver, né, todas as situações. Grande parte da zona noroeste, de Santos, ela foi loteada, né, no passado, e por empreendimentos, né, por loteamentos aprovados na prefeitura. A prefeitura aprovou os loteamentos, só que eles não tiveram a regularização junto ao cartório de imóveis. Porque no Brasil existe o seguinte: você tem que aprovar a prefeitura, né? É a prefeitura que aprova o loteamento, como qualquer construção tem que obedecer a lei de ocupação do solo. E, no caso, no loteamento, a prefeitura tem que aprovar. Só que os loteadores não registraram junto ao cartório. Então, esses imóveis não têm matrícula. A matrícula ela é a certidão de nascimento do imóvel,
sim,
do lote. Né? E ela não possui isso. E essa lei 3465 possibilita ter essa regularização. Mas, para isso, tem que ter um trabalho técnico, que é principalmente uma planta georreferenciada. E isso, infelizmente, custa um valor considerável, mas que pode ser rateado pelos moradores. É esse trabalho que a gente promove. Né? E a gente está levando isso, né, aqui na região, né, em vários lugares. Isso não está acontecendo só em Santos, está acontecendo em vários lugares. Está acontecendo em Campinas, outras cidades do interior, Florianópolis, que, aliás, você vê, Florianópolis é grande, né, turística, e grande parte da cidade ela não tem regularização. E aqui ainda temos um outro elemento, né? Grande parte desses terrenos são terrenos de marinha. Ou seja, são terrenos públicos, né, que foram pagos irregularmente por loteadores, que venderam esses terrenos. É uma incoerência, rapaz. Aconteceu e tem que ser sanado.
Tem a questão do Laudêmio também, né, Sérgio?
Em
algumas áreas, ou não?
Sim. O Laudêmio é quando você transaciona o imóvel, mas também houve uma modificação na legislação, que é a Lei 13.240, de 2015, que ela permite a aquisição do imóvel por parte do interessado quando o imóvel é aforado. Porque existem duas formas de você ocupar terreno marinho. Você ocupa ele por regime de ocupação, que é precário, e por regime de aforamento. No regime de aforamento, você detém 87%, 83% do domínio útil. 17% é da União. Então, a Lei 13.240, ela permite que o interessado adquira ou 17%. E será terreno pleno. Nunca mais será terreno de marinha. Também existe essa condição e essa possibilidade aí para resolver esse problema. Tá bom?
Entendi.
Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. E já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade você falar mais sobre esse tema tão importante para a nossa cidade de Santos e para a região da Baixada Santista como um todo.
Eu que agradeço a oportunidade e quando vocês acharem convenientes, estou à disposição. Bom dia a todos.
Muito obrigada.
Bom dia.
Até vocês.
Tânia, conversamos aqui com o Sérgio Martins, consultor de regularização fundiária, e o nosso Manhã RBA Litoral se encaminha aí para o encerramento, mas é sempre bom lembrar para quem está nos acompanhando, se inscrever no nosso canal no YouTube, assinar o canal, apertar o sininho e saber aí em primeira mão das últimas notícias pela RBA Litoral e também, logicamente, curtir a nossa página no Facebook.
Sim, agora é hora do... Agora não, né? Então, daqui a pouco a gente fica com o som da praia, do Fala Rapaziada do Olavo Dada, né? Saudades do Olavo, do Canduta. E mais tarde tem o Marcos Canduta. E às 7 horas a nossa reprise, Rodrigo?
Exatamente. Às 19 horas, para quem não conseguiu ouvir a entrevista com o Sérgio Martins, teremos a reprise do Manhã RBA Litoral. E a qualquer hora, você pode acompanhar nas nossas plataformas digitais, seja no Facebook, seja no YouTube.
E hoje tem um debate virtual também, né, Rodrigo? Como é que é?
Exatamente, às 14 horas, temos um webinário, né, que fala aí sobre a questão portuária.
Tá bom.
Novo PDZ.
Então, tá bom.
Até amanhã.
Bora. Tchau, até amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.